Oli, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro Brasil Neoliberalismo versus Democracia, de Alfredo Saad Filho e Lêncio Moraes. De um ensaio de economia política que interpreta a trajetória recente do país a partir das tensões entre a redemocratização e a consolidação do neoliberalismo. Publicado pela Boitempo. O livro parte do período final da ditadura militar e acompanha a passagem do modelo de industrializar por substituição de importantes para um conjunto de políticas orientadas por liberalização, austeridade, privatizações e reconfiguração do papel do Estado, com base em instrumental analítico marxista. Os autores buscam explicar por que a promessa de ampliação de direitos e integração cidadã conviveu com limites persistentes à distribuição de renda e riqueza. O argumento central destaca a fricção estrutural entre a democracia, que tende a ampliar demanda social, e neoliberalismo, que restringe o espaço de decisão coletiva em nome de prioridades de mercado. A obra também procura iluminar a crise política que culminou no impeachment de Dilma Rousseff e na ascensão de uma extrema-direita de massas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, duas transições antrolacadas, redemocratização e virada neoliberal. Um eixo organizador do livro é a leitura de que o Brasil viveu desde os anos nem se ostenta ontem, duas transições simultâneas e nem sempre compatíveis. A primeira é política, a passagem da ditadura para instituições democráticas, com expansão de liberdades formais, competição eleitoral e promessas de cidadania social. A segunda é econômica, ou abandono progressivo do paradigma de industrialização por substituição de importações e a adoção de políticas inspiradas no neoliberalismo, com maior abertura e disciplinamento macroeconômico. A análise enfatiza que essas transições não ocorreram em campos separados. Ao contrário, moldaram-se mutuamente. Porque a reorganização econômica redefiniu qualidades sociais, prioridades estatais e as margens reais de escolha das políticas públicas dentro do regime democrático. Ao examinar esse entrelamento, os autores mostram como a democracia brasileira se constituiu já sob fortes condicionantes econômicos com pressões por estabilidade, compromisso com credores e limites à capacidade de planejamento e investimento. A consequência é um tipo de democratização marcada por contradiz, em que a ampliação de direitos convive contra os persistentes à transformação social. Em segundo lugar, o Estado conservador e as ambiguidades da modernização brasileira. O livro destaca o papel de Estado profundamente conservador como elemento decisivo para entender a experiência brasileira recente. A ideia não é negar mudanças institucionais ou ciclos de políticas sociais, mas apontar que a arquitetura estatal, suas formas de representação de interesses e sua seletividade permanecem atravessadas por hierarquias históricas. Nesse sentido, o Estado aparece como arena e como agente ao mesmo tempo em que arbitra conflitos. Também reproduz padrões de poder que privilegiam determinados grupos econômicos e políticos. A abordagem economia política enfatiza como a modernização pode ocorrer sem democratizar sua substantiva, preservando assimetrias na distribuição de recursos, na proteção social e no acesso efetivo a direitos. Ao tratar as ambiguidades desse processo, os autores ligam escolhas macroeconômicas, reformas institucionais e estratégias de desenvolvimento a resultados sociais concretos, como desigualdade e integração social limitada. A leitura ajuda a entender por que promessas de incluso podem ser parcialmente realizadas e, ainda assim, permanecer vulneráveis a reverséis quando as condições econômicas ou a correlação de forças mudam. O Estado, nesse quadro, não é neutro nem plenamente capturável por elas, pois responde também a estruturas de poder sedimentadas. Em terceiro lugar, a incompatibilidade entre neoliberalismo e democracia restringe a cidadania. Um argumento central é que há tensões estruturais entre neoliberalismo e democracia. A democracia tende a ampliar demandas por participar, seus direitos e políticas redistributivas. Já o neoliberalismo, ao priorizar regras de mercado, metas fiscais e a contenção do papel econômico do Estado, tende a estreitar o repertório de escolhas consideradas legítimas. O resultado, segundo a interpretação apresentada, é o haver do espaço para políticas de distribuição de renda e riqueza e para uma integração social baseada na cidadania. Isso não significa que a democracia desapareça automaticamente, mas que ela passa a operar com limites decisos cruciais, são enquadradas por compromissos macroeconômicos, por constrangimentos financeiros e por mecanismos institucionais que protegem determinados interesses contra pressões populares. O livro explora como essa tensão se manifesta em disputas sobre orçamento, políticas sociais, investimento público e prioridades de desenvolvimento. Em termos políticos, africano pode gerar frustração social, deslegitimação de partidos e incentivo a solucas autoritárias ou antissistêmicas. A contribuição analítica está em tratar essas dinâmicas como parte de um arranjo de economia política, e não apenas como falhas morais ou problemas de liderança. A democracia, nesse quadro, torna-se mais formal do que substantiva, quando não consegue responder às demandas de justiça social, em quarto lugar, coalizões de elite e a aliança de privilégios na crise política. A obra também se dedica a interpretar a crise política que desaguou no impeachment de Dilma Rousseff, relacionando-a a rearranjos de interesses e a conflitos distributivos. Em vez de reduzir o episódio a uma sucessão de eventos isolados, os autores enfatizam que mudanças econômicas, desaceleração e disputas sobre o rumo das políticas públicas reorganizam alianças. Nesse contexto, aparece a noção de uma aliança de privilégios, isto é, uma articulação de setores que, ao se perceberem ameaçados ou prejudicados por determinadas escolhas de política econômica e social, convergem para encerrar um impasse. O foco está menos em personalidades e mais na lógica de coalizes como faixas de classe, grupos empresariais. Atores políticos e midiáticos podem se alinhar para impor um desfecho institucional. Essa abordagem ajuda a compreender por que a arena democrática pode ser reconfigurada rapidamente quando se alteram os incentivos econômicos e a correlação de forças. Ao mesmo tempo, ilumina como a crise abriu caminho para o crescimento de uma extrema-direita de massas, alimentada por descontentamento, polarizado e narrativas que prometem ordem e punição. O livro, assim, conecta economia e política para explicar a intensidade e direito das rupturas recentes. Por último, método marxista e economia política como o livro organiza a explicação. Uma característica marcante do livro é o uso explícito de categorias e preocupações da tradição marxista na análise da economia política. Isso se traduz em privilegiar relações sociais, conflitos distributivos, formação de coalizões e o papel do Estado na reprodução de hierarquias. Em vez de tratar políticas públicas como escolhas técnicas, a obra as interpreta como expressa de disputas entre grupos com interesses matérias e poder desigual. Essa opção metodológica permite ligar fenômenos macroeconômicos a processos de longo prazo, como transformar o padrão de acumulação, reestruturação produtiva e mudanças na relação entre capital, trabalho e Estado. Também orienta a crítica a leituras que isolam a política institucional da economia, mostrando como a democracia pode ser condicionada por estruturas econômicas e por interesses organizados. Ao longo da argumenta argo, o instrumental de economia política ajuda a explicar tanto as promessas quanto as limitações de estratégias que tentaram conciliar inclusão social e disciplina macroeconômica em um ambiente neoliberal. Para o leitor, a principal utilidade do método é oferecer uma grade interpretativa coerente para compreender crises e mudanças de rumo sem depender de explicações episódicas. Ainda assim, trata-se de uma abordagem exigente, que costuma demandar familiaridade básica com debates sobre neoliberalismo, classes sociais e papel do Estado. Em conclusão, Brasil, neoliberalismo versus democracia é especialmente indicado para leitores de economia política, ciência política. sociologia e história contemporânea do Brasil que buscam uma explicação estruturada para a crise do período recente. Estudantes e pesquisadores encontram uma narrativa interpretativa que conecta escolhas macroeconômicas, rearranjos de coalizões e limites institucionais à democracia. Enquanto formuladores de políticas e ativistas, podemos extraer critérios para avaliar a compatibilidade entre objetivos de inclusão social e a moldura neoliberal. O ganho intelectual do livro está em tratar o neoliberalismo não apenas como um conjunto de políticas, mas como um modo de organizar prioridades estatais e restringir o campo do possível, com efeitos diretos sobre cidadania e distribuição. Aldi Scooter, O Impeachment de Dilma Rousseff. É ascensor da extrema-direita de massas. A obra oferece um enquadramento que evita explicações puramente conjunturais, enfatizando conflitos de interesse e tensões acumuladas. Em comparação com livros mais descritivos sobre governos ou escândalos, ele se destaca por sua ambical de síntese e por articular economia e política com método explícito. Para quem deseja compreender por que a democracia pode conviver com alta desigualdade e por que crises podem levar a saídas regressivas, o livro funciona como uma ferramenta analítica robusta e provocadora. Se vos quiser apoiar Alfredo Saad Filho, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!